בעזרת השם, דף עין בית, תתת ג'ה עבודה זרה, עולה פסועה, ובין זו נובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף עין בית, נעקים את הלינה, נעות שו הפלאברת, הלינה ההוא, גברה. ואלה כי הגמרה הוא אפיזוד, שו הגמרה היא קונקטה, כמו אסון תו ג'יינג, שזה דובין או דוגוי. ההוא גברה דאמר אלי חברי, ראובן שגפר השימון, איפה לה פרליו סיגינש. אם מזווינינה, לה, להערה, לך מזווינינה. Falou Reuven para Shimon, se um dia eu querer vender o meu campo, vou vender para você. Ele não diz que ele quer vender, ele diz que se ele quiser um dia vender, vai ser para Shimon. Azazav na Leine Shachrina. Depois Reuven vendeu o campo para Levi, outra pessoa. Amara Yosef fica na cama. Fala Yosef, Shimon vai ser o dono desse campo, ele vai ter que pagar, mas ele vai adquirir posse do campo. Reuven se comprometeu a vender o campo a Shimon. Amale Abai velou para saca. Fala Abai, por quê? Reuven não combinou com Shimon quanto é que ele vai ter que pagar por esse campo. Então, numa situação dessas, não se recaiu nenhum compromisso entre Reuven e Shimon. Por que Reuven Yosef disse que o campo vai ser para Shimon? O Minat Timra de Koleicha de Lopasak no canal. Fala você para Abai, qual é a prova para a sua opinião? Você diz que se Shimon não sabe quando ele vai ter que pagar pelo campo, então nenhum compromisso se recai entre ele e Reuven. Qual é a prova para isso? Detrano fala Mishnah. A morrer e não Reuven Kohavim, Pasak Atchelo Madad Amav Mutarim, Madad Atchelo Pasak Damav Asurim. Vimos na Mishnah, no Shiro passado. Tem um vendedor judeu vendendo vinho a um goi. Fala a Mishnah, Pasaka Tshilomadat. O goi sabia quanto é que ele tinha que pagar pelo vinho. Então, ele sabia, ele se comprometeu a pagar esse valor, recebeu o vinho fisicamente, o vinho pertence ao goi. Se ele mexe no vinho, o vinho se tornou Yain Neser, vinho do goi, mas já era do goi. Então, o judeu pode cobrar do goi o pagamento. Madada tirou passar da mava surim. Porém, se o goi recebeu o vinho fisicamente, mas ele não sabia quanto ele tinha que pagar por esse vinho, e ele mexeu no vinho. Fala Mishnah, o judeu não pode mais vender esse vinho a esse goi. Ou a nenhum goi. Porque, uma vez que o goi não sabia quanto ele tinha que pagar por esse vinho, ele não teve a intenção de adquirir esse vinho e se comprometer a pagar um valor que ele não sabe qual é. Ele não quer adquirir esse vinho quando ele recebe fisicamente, porque tem o receio que talvez o vendedor vai exagerar no preço. Ele recebeu o vinho fisicamente, o vinho ainda pertence ao judeu. Se o goi mexe no vinho, é a Ineser, do judeu. O judeu tem que jogar isso fora. Ele não pode mais vender esse vinho ao goi. Então se vê daqui que se o comprador não sabe quanto ele tem que pagar por algo, ele não tem a intenção de adquirir isso, porque ele não quer se comprometer a pagar um valor que ele não sabe qual é. Então a mesma coisa no caso de antes. Reuven falou para Shimon, se ele for vender o campo, vai ser para Shimon. Mas eles não combinaram nenhum preço, nenhum compromisso se recai entre eles. Então, Mai Ravela, como fica ali nesse caso do campo? Pergunta, Mai Ravela, que é de Cabrina. Por que a Gemara pergunta qual é a lei nesse caso? Acabamos de dizer, provada a Mishnah, que nenhum compromisso se recai entre Reuven e Shimon, se Shimon não sabe quando ele tem que pagar por esse campo. Shimon não está comprometido a comprar, e Reuven não está comprometido a vender a ele. Então, qual é a pergunta mais ravelar qual é a lei nesse caso? A pergunta é a seguinte, Dima Humra de Aineser Shani, talvez a nossa Mishnah do vinho do Goya, a Mishnah dificultou lá, disse que o vinho ainda pertence a um judeu, enquanto o goi não sabe quanto ele tem que pagar, porque se trata lá de Yain Neser, a proibição de vinho do goi é uma proibição grave, que tem a ver com idolatria. Então talvez lá a Mishnah dificultou. Lá a Mishnah disse que se o goi não sabe quanto ele tem que pagar, o vinho ainda pertence a um judeu, para que se caso o goi mexa no vinho, o judeu não possa mais vender a ele. Mas talvez isso é só no caso do vinho do goi que tem leis rígidas. Talvez no caso da venda de um campo, talvez não. Tashma uma prova. Da maravilha baravim, falou Ravid baravim. Uv da Rava beira frisa, vera frisa beira vuna. Aconteceu um episódio desses, como a gente mencionou no caso do campo, no Betamidrash de Rav Frisa. Rav Frisa veio perguntar para Ravuna o que ele acha do assunto. O Pashta Mehad Tanya. E Ravuna respondeu essa questão de uma braita. Mashach Amaravu Poalav Veichnissa Letor Beto. Tinha um vendedor, digamos, de frutas. Ele trouxe carregadores para carregarem as frutas para ele ir vender. Veio um comprador interessado e falou para os carregadores entrarem na casa dele. Ele quis comprar essas frutas. Então, fala a Breita. Ben Passak Atilomadat, Ben Madad Atilopassak Lokana. Dois casos. O primeiro caso é que o comprador sabia quanto ele tinha que pagar pelas frutas, mas ele não recebeu as frutas fisicamente. Os carregadores entraram no recinto do comprador e ficaram carregando. O comprador não recebeu fisicamente as frutas, não é dono ainda. O outro caso é que ele recebeu as frutas fisicamente, digamos que ele pegou as frutas dos carregadores, mas ele não sabia quanto ele tinha que pagar por essas frutas. Lokana, ele não é dono das frutas. Ele não teve a intenção de adquirir essas frutas para se comprometer a pagar um valor que ele não sabe qual é. Ele tem medo que talvez o vendedor vai exagerar o preço. Então, nesses dois casos, o comprador não adquiriu os frutos, ele pode voltar atrás ou o vendedor pode voltar atrás. O que acontece se o comprador recebeu fisicamente os frutos, pegou os frutos dos carregadores, se o comprador sabia quando ele tinha que pagar, aceitou e pegou fisicamente os frutos são dele já, ele não tem como voltar atrás, nem o vendedor. Se o comprador não sabia quando ele tinha que pagar pelos frutos, então não é dele ainda, e os dois podem voltar atrás. Então se vê claramente daqui, como no caso de antes, Reuven disse, se ele vai vender o campo, vai vender para Shimon. Shimon não gostou da ideia. Mas não sabia quando ele tinha que pagar pelo campo. Então, mesmo que Reuven disse isso a Shimon, nenhum compromisso recaiu entre eles. Se Reuven vendeu o campo a Levi, o campo é de Levi. Por um caso parecido. Ao Gabriel da Mala de Havre e Mezarina Lara, Mezarina Bemea Azuzi. Um caso que tem uma diferença. Reuven fala para Shimon, se eu for vender o campo para alguém, vai ser para você por 100 moedas de prata. Shimon aceitou. Depois Reuven foi e vendeu o campo por 120 moedas de prata para Levi. Qual é a lei nesse caso? O campo pertence a Shimon. Ele sabia quanto ele tinha que pagar, 100 moedas, aceitou. O Reuven também aceitou, então, que ele compre o campo. Matki Floraviakov Minar Pakud, Floraviakov Dinar Pakud, Raizuzansu. Fala, sabe que não. O que aconteceu? Reuven vendeu o campo para Levi por 120 moedas. Não temos nenhum indicador que ele seria disposto a vender o campo por 100 moedas. Ele disse que se ele quiser vender o campo, vai vender para Shimon por 100 moedas. Mas ele conseguiu o Levi que paga 120. Então pode ser que ele não estaria disposto a vender o campo por 100. Ele foi convencido a vender por causa do valor do 120. Por isso ele quis vender a Levi. Fala, Leviakov, Shimon não vai ficar com o campo. Porque o que ele quis dizer é que por 100 moedas ele vende a Shimon. Mas ele não vendeu por 100 moedas a Levi, vendeu por 120 moedas a Levi. Então Levi fica com o campo. Vira que Leviakov melhor paco da lei, como Leviakov disse que Levi fica com o campo nesse caso. Amarli, mais sobre isso. Que deixar em Betlata, o vendedor falar para o comprador, eu vou te vender o campo, e o valor que você tem que me pagar vai ser calculado por essas três pessoas. Então, ele usou o termo Kedeshaim, Shumá, é a avaliação da forma que é feita no tribunal. Esse termo Shumá se refere a esse método usado no tribunal. Então, o vendedor quis dizer que esses três avaliem como juízes no tribunal e o valor que eles falarem é o valor que o comprador tem que pagar. O comprador aceitou. Está feito Tremigotlata. Então, assim como no tribunal seguimos a maioria dos juízes, digamos que duas dessas três pessoas falaram que o comprador pague 100 moedas. O terceiro disse 150. Então seguimos a maioria. Dois juízes disseram 100, então que o comprador pague 100. Porque o vendedor quis dizer que o método da avaliação vai ser como a Shumá, a avaliação do tribunal. Então seguimos a maioria das opiniões. Porém, que Kedemr Betlata, se o vendedor não usou esse termo Shumá, ele falou que o valor que essas três pessoas disserem vai ser o valor que o comprador tem que pagar. Então ele não deu nenhuma dica que ele quer que seja como avaliação no tribunal. Então, Adam e Betlata, é necessário que esses três cheguem a uma conclusão. Digamos que um fala 100, outro 200, outro fala 300. Eles têm que chegar numa conclusão. Então, por exemplo, que eles façam uma média. E o comprador vai pagar 200. Que deixando barba, o que acontece num caso diferente? O vendedor diz que essas quatro pessoas vão fazer a Shumá. Então, Shumá se refere à avaliação no tribunal. Mas ele falou para quatro pessoas fazerem a avaliação no tribunal. O caso de antes eram três. Três pessoas é o número do tribunal menor. Quatro pessoas não é o número de um tribunal. Então, avaliamos que ele não quer que a avaliação seja como no tribunal, porque se ele quisesse, ele teria dito para três pessoas avaliarem. Então, então é necessário que essas quatro pessoas cheguem no mesmo valor. Não seguimos a maioria nesse caso. E, por exemplo, que eles façam uma média, cheguem num valor só, e esse vai ser o valor que o comprador vai ter que pagar. Muito mais no caso que o vendedor nem usou o termo de Shumá, de avaliação do tribunal, e falou para quatro pessoas dizerem o valor, que eles têm que chegar num valor só. Amarlei que deixar em Betlata, Veatutlata, Vechamua. O vendedor falou para o comprador que o valor que ele vai ter que pagar vai ser estipulado por essas três pessoas. Essas três pessoas falaram um valor. Falou o comprador, esses três não sabem avaliar o valor de um imóvel. Se vê do valor que eles disseram, que eles não têm a mínima ideia como é que se avalia. Vamos falar para outras três pessoas avaliarem. Como é que fica ali nesse caso? O comprador primeiro tinha aceitado que esses três vão avaliar. Ele não gostou da avaliação e diz que ele se opõe. Ele quer que eles vão perguntar para outras três pessoas. Como fica ali? Amarafapa, Diraldemeakev, Farafapa, o comprador tem esse direito. Ele pode dizer que não concordou com essa avaliação. Ele considera que esses três não sabem avaliar. Vamos para outros três. Matkifaravuna Beredrevoshua, Mimaideane Kimleubetfei. Quem garante que os outros três sabem avaliar melhor do que esses três? Ou seja, o seguinte: o comprador primeiro aceitou que esses três vão avaliar, então a gente entende que ele considera que esses três sabem avaliar, por isso ele confiou neles do princípio. Ele não gostou do valor, deve ser que é alto demais para ele. Então ele fala que ele se opõe, ele quer ir para outros três, com a esperança que esses outros três vão falar um valor menor. Que o comprador aceitando no princípio que esses três vão avaliar, não tem como voltar atrás depois. Se ele quer ter certeza que eles sabem avaliar, então antes de concordar, verifique se eles sabem avaliar ou não, faça um teste. Ele concordou e depois voltou atrás, ele não tem esse direito. Que o comprador não tem como voltar atrás. Começamos na Mishnah. Natal et Amashper, o Madad de Toch Tzuruchito, Shelovet Kuchavim. E Chazar o Madad de Toch Tzuruchito, Shel Israel. Voltando à lei do vinho do Goi. Temos um judeu vendedor de vinho. Esse vendedor vendeu vinho ao Goi. Ele despejou o vinho no utensílio do Goi através de um funil. Depois ele pegou o funil, colocou no utensílio do judeu. Esse judeu queria comprar vinho, ele colocou o funil no utensílio do judeu e despejou vinho no utensílio dele. Fala Mishnah. E mesmo a kevet yain asur. Se sobrou vinho no funil, o vinho do judeu está proibido. Não sei por quê. Hamarem kli kli, etirah mimeno mutar, veetirah letocho asur. Então, como a Gemara vai falar na conclusão, um goi pegou um utensílio com vinho e despejou o vinho em um outro utensílio. o vinho despejado é proibido, o vinho no utensílio que o goi está segurando continua permitido. Também isso vamos explicar. Fala, Gmaratnanata. Temos uma Mishnah no Tratado de Taharot. O que fala a Mishnah? Hanitzok, vakatafras, o mashketofer, eno chibur, lo letumah, velo letahara. Vamos ver essa lei do chibur. Chibur é a conexão. Então, tem três casos aqui. Vamos começar do último caso, que é, não tem a ver com a nossa sugiá tanto. Mashketofer. Tem uma poça de água de um lado, uma poça de água do outro lado. Entre essas poças tem uma umidade. É uma umidade muito fraca. E, por exemplo, alguém impuro encostou em uma das poças e impurificou a água dessa poça. Fala Mishnah, somente a água dessa poça se impurificou, a água da outra poça não. Porque a umidade entre as poças é fraca demais. Não é tofer latfir. Se a pessoa encosta nessa umidade, ele não consegue umidificar uma outra superfície. Então, não conecta entre as poças. Se fosse uma umidade forte, então conectaria. Se alguém impuro encostou em uma poça, a outra poça também se impurificou, porque estaria conectado, mas a umidade aqui que conectaria é fraca demais e não conecta. Esse é o caso de Mashketofer. O caso de Nitzok é um caso que a gente viu nos abim passados. Digamos que a pessoa pega um utensílio de água e despeja em um outro utensílio. Tem um Nitzok, tem esse fluxo, a água que está caindo. E alguém impuro encosta no utensílio receptor. Fala Mishnah, o utensílio que está sendo despejado não se impurifica. A água desse utensílio não se impurificou, porque esse fluxo não conecta. E também o caso da catáfras. Catáfras é a água que está escorrendo de um local mais alto para um local mais baixo, digamos, e algo impuro encostou na parte mais baixa, a água de cima não se impurificou. Hashboren chibur letumah letahara. Já no caso de Esboren é diferente. Esboren é um buraco que, digamos, rachou. E essas rachaduras formaram outros buracos em volta, que estão conectados com o buraco maior. Se a água do buraco maior ou a água do buraco, dos buracos menores se impurificam, tudo se impurifica, porque tudo está conectado. Assim fala a Mishnah. O fluxo não conecta, mas esse buraco que rachou e tem outros buracos menores em volta, tudo está conectado. Vamos ver o que isso tem a ver com o nosso assunto. Amaravuna fala Ravuna. Nitzok mekatafras umashketofea ribule yaneinezer. Fala Ravuna que com relação à lei do vinho do goi, esse fluxo, essa correnteza ou essa umidade fraca conectam o vinho do goi para proibir o vinho do judeu. Então, digamos, tem um utensílio com vinho do goi, yaineser. O judeu pega o seu utensílio, despeja vinho lá, todo o vinho se proibiu, porque está conectado através desse fluxo. Esse fluxo conecta, no momento que o vinho do goi encosta no vinho do judeu que está caindo, todo o vinho do judeu se proíbe, tudo está conectado. Qual é a fonte para o que você diz? E leima me detnan, talvez da Mishnah de antes. Anitzog a catáfras a mashketofer, eno chibur, lo letumah velo letahara. A Mishnah disse, como a gente viu, que esse fluxo, essa correnteza, essa umidade fraca não conectam em assuntos de impureza. Letumah letahara ou de lo ave chibur, arianeser, ave chibur. Então talvez aqui a Vuna viu, a fonte para sua opinião, com relação a leis de impurezas, essas. Esse fluxo, essa correnteza, essa umidade fraca não conectam. Parece que, com relação a outro assunto, ou seja, o Yaineser sim conecta. Talvez essa é a fonte. Fala no que não, é Masei, olha só a sequência dessa Mishnah. Haishbon, Ribur, Letumah Letahara. Letumah Letahara, Ude, Ave, Ribur, Yaineser, Lo, Ave, Ribur. A sequência menciona esse Esboren, aquele buraco que rachou, e lá a Mishnah diz que isso tudo está conectado. Você quer me dizer que só com relação a leis de impureza estão conectadas, com relação a vinho do goi não? Se tem um buraco com vinho do goi e tem vinho do judeu nos buracos em volta, não se proíbe? Claro que sim. Se Nitzol, Catáfras e Mashketo ver que não conectem assuntos de impureza, conecta com Fabi Ravuna e assuntos do vinho do Gó, é muito mais Esporen, que conecta com relação a impurezas, deve conectar com relação à lei do vinho do Gó. Então ela, Mehaleka Machimento, dessa mídia não tem prova para nenhum dos lados. De uma parte parece uma coisa, da outra parte parece outra, não temos como deduzir. Tnan, vamos ver a nossa Mishnah agora. Natalia Tamashpeh, o Madame Tov Tsuruchitor Shelovit Kohavim, Lechazar e Madame Tov Tsuruchitor Shel Israel, viramos a página. E mesmo a Kevetei na Sul. Vimos já, vamos revisar. Tem um vendedor judeu vendendo vinho ao Goi. Então ele despejou o vinho na garrafa do Goi com um funil. Depois ele pegou o funil e despejou o vinho no utensílio do judeu. Falou a Mishnah, se sobrou vinho no funil, do momento que ele encheu a garrafa do Goi, depois ele pegou esse mesmo funil e despejou vinho na garrafa do judeu, todo o vinho do judeu se proibiu. Pergunta. Por que o vinho do funil se proibiu? Seja, normalmente, o funil não vai encostar no vinho do comprador, que está na garrafa. Então, o vendedor pegou esse funil e despejou o vinho na garrafa do Goi. Mas sustenta aqui que o vinho do Goi não encostou no funil. É o vinho kasher que foi escorrendo do funil, caiu no vinho do Goi, mas não, o vinho do Goi não entrou em contato com o funil, aparentemente. Esse é o normal. Então, por que se sobrou vinho lá no funil e o vendedor usa esse mesmo funil para encher a garrafa do judeu, por que o vinho do judeu se proíbe? Então, lav benitzok, deve ser por causa do Nitzok, desse fluxo. Shmamina Nitzok Hibur, parece como Ravuna. O vinho do Goi não encostou no vinho do funil, mas estava conectado com o vinho do funil por causa desse fluxo. O fluxo que estava partindo do funil e encostando no vinho do Goi conecta tudo isso. E o vinho do funil também se proibiu, como o vinho do Goi, como Yain Nesser. Por isso o vendedor pegou esse funil e usou para encher a garrafa do judeu. O vinho que o vendedor colocou agora encostou no vinho do funil que era Yain Nesser e proibiu o vinho do judeu. Então aparentemente uma prova a favor de Ravuna, que esse fluxo conecta com relação à lei do vinho do Goi. Falando aqui, não tem prova. A Braita de Rabi Ria explicou a nossa Mishnah dizendo que o vendedor encheu demais a garrafa do vinho do Goi. Então o vinho do Goi sim transbordou, encostou e molhou o funil. Então não se trata do fluxo, se trata do próprio vinho do Goi. Yain Nesser que molhou o funil, depois o vendedor pegou esse mesmo funil e encheu a garrafa do judeu, o vinho do judeu se proibiu. Então analisa aqui a Gemara. Avalou pachastot sluchitou mai. Lo? Ou seja, o que se vê de Rabi Ria? Parece que todo o motivo que o vinho do funil se proibiu é porque o vinho do Goi transbordou. Parece que se não tivesse transbordado, o vinho do funil seria permitido. Então parece contra Ravuna. Conforme Ravuna, o vinho do funil se proibiria por causa do fluxo que conecta entre o vinho do funil e o vinho do Goi. Tivshu Dreitzok, Elon Hibur. Então aparece uma prova de Rabi Ria da Braita contra Ravuna. Mas vamos aqui não. Lo. Rabi Ria tinha certeza, nesse caso que o vinho do Goi transbordou, o vinho do funil se proibiu. No caso do fluxo, Rabi Ria estava na dúvida. Então ele não mencionou na Braita esse caso. Pode ser como Ravuna, pode ser que não como Ravuna. Pode ser que fluxo conecta, pode ser que não. Rabi Ria estava na dúvida. Então não tem prova da Braita para nenhum dos lados. Tá, chama outra prova. Então, a Gemara entendeu aqui o caso da Mishnah o seguinte. Um judeu pegou um utensílio com vinho, despejou o vinho no reservatório de vinho do Goi. A Mishnah veio dizer que o vinho do utensílio do judeu continua permitido. Então, o que se vê daqui? Parece que o vinho do utensílio do judeu está permitido. O vinho que já saiu do utensílio do judeu, o vinho do fluxo, parece que está proibido. Então, aparentemente, como Ravuna, que esse fluxo conecta. Esse vinho do fluxo não encostou ainda ele todo no vinho do Goi, mas está conectado com a parte do fluxo que já encostou. por isso se vindo o fluxo está proibido. Parece como Ravuna. Pergunta, Initzok Hibur, a filho de Gavê demanda a Melitza. Se é como Ravuna, não é só o vinho que está caindo que está proibido. Todo o vinho do utensílio doador também se proíbe. Isso é um fluxo saindo do utensílio doador, chegando no utensílio receptor. Se esse vinho do utensílio receptor é Yain Nesser, todo o vinho está proibido. Não só o vinho que já saiu do utensílio doador. O vinho do utensílio doador também faz parte do fluxo. Malukasha de Kamakti Ftufi. Então, explica agora o caso aqui é que o judeu está despejando o vinho, mas pouco a pouco. Ele está evitando que o vinho do utensílio dele se proíba. Então ele joga um pouco, depois joga mais um pouco, assim ele vai interrompendo o fluxo. Dessa forma, quando o vinho começa a encostar no vinho do goi, o fluxo já foi interrompido. Então esse vinho que está caindo não está mais conectado ao vinho do utensílio do judeu. Por isso, não se proíbe. Somente o vinho do fluxo. Então, Bicoma Komritzal Kribur, de qualquer forma, você vê aqui que o vinho do fluxo aparentemente está proibido. A Mishnah vem dizer que o vinho que está no utensílio doador está permitido. O vinho que já saiu está proibido, por causa desse fluxo que conecta com o Ravuna. Então parece da Mishnah com o Ravuna. Pergunta, ele também remaceifa. Se é assim, olha, como você vai explicar a sequência? Etirá letohou de assi, hadebeni benishari. A Mishnah diz que o vinho que já está no outro utensílio, já chegou no utensílio receptor, se proíbe. Conforme esse raciocínio da Gemara de antes, esse vinho que já está no utensílio receptor se proibiu. O vinho que não chegou ainda está permitido, mesmo o vinho do fluxo. Então, anteriormente parece como Ravuna, daqui parece contra Ravuna, daqui parece que mesmo se tem um fluxo, que parte do fluxo já começou a encostar no vinho do goi, o resto do fluxo continua permitido. Então, a Meharei que ele mais dominada, a Mishnah não tem prova para nenhum dos lados. Está chamando outra prova. A Meharei Mechavit Labor. Kilua Chayored Misfat Chavit Lemata Asur. Então, aparentemente é um judeu pegando um barril, despejando o vinho num reservatório do goi. Fala a Braita que o vinho do fluxo está proibido. Então, aparentemente, como Ravuna, que Nitzok Hibur, parte do vinho já começou a encostar no vinho do goi, então todo o vinho do fluxo está proibido. Então aqui não tem prova. Targumer Avsheshet Beuvet Kuchavim Amaret Deati Mikoho. Fala, no caso da Braita é outro. O caso aqui é que um goi pegou vinho kasher num barril e despejou no reservatório do judeu. Então, a Breda veio dizer que esse vinho que foi deslocado, foi transferido do barril para o reservatório por força do goi, o goi despejou. Isso proíbe o vinho. Pergunta, e eu vejo que o Ravim Amearei, filho Gama de Ravita na Mimitsa. Se a lei realmente assim é que o vinho que é deslocado pelo goi, mesmo que o goi não encostou, foi deslocado pelo goi, se proíbe, então também o vinho de dentro do barril foi deslocado pelo goi, deveria se proibir. Porque só o vinho que saiu desse barril está proibido? Não, aqui não. Responde aqui, essa lei que o vinho que é deslocado pelo goi se proíbe é uma lei rabínica. Os sábios decretaram de certa forma. O vinho que é transferido de um utensílio para o outro por força do goi se proíbe. Se o goi pega um barril e mexe, o vinho não saiu do barril, continua permitido. Então, se o goi pega um barril e despeja num reservatório kasher, o vinho que saiu desse barril foi transferido por força do goi e se proíbe. Mas o vinho que ainda está no barril, mesmo que está nas mãos do goi, continua permitido. Assim que os sábios decretaram. Continuamos. Amar e Rafriza leram o Saviata. Rafriza disse para os vendedores de vinho que Kailito Hamra Leovet Kuchavim Katfik Tufi. Quando vocês vão vender vinho para o goi, façam da seguinte forma. Não despejem do utensílio diretamente para o utensílio do goi. Despejem pouco a pouco. Que não haja um fluxo. se a frisa vai como Ravuna, que esse fluxo de vinho conecta. Se o judeu vai despejar o vinho de forma contínua, e o vinho vai começar a encostar no vinho do goi, todo o vinho, também do barril, está proibido, está conectado pelo fluxo. Então, que o vendedor jogue pouco a pouco, interrompendo o fluxo, para que quando o vinho comece a encostar no vinho do goi, o fluxo já foi interrompido, o vinho do utensílio do judeu continua permitido. E na outra possibilidade, que o vendedor jogue o vinho, só que não despeje o vinho, pegue uma concha e jogue. Dessa forma não tem fluxo e não tem problema. Tinha os judeus que eles trabalhavam transferindo vinho de um utensílio a outro. E Rava disse a eles, quando vocês vão transferir o vinho de um barril para outro, não deixem que um goi se aproxime para ajudar vocês. Por quê? Porque o receio é que talvez o judeu vai aceitar a ajuda do goi. Em certo momento, o utensílio vai estar nas mãos do goi. O goi vai estar transferindo o vinho. Se isso acontecer, o vinho que saiu desse utensílio por força do goi se proíbe. Então falava, nem deixa o goi ajudar. Um caso. Tinha um judeu que tinha que transferir vinho de um barril para outro e ele fez um sistema engenhoso de uma mangueira entre um utensílio e outro. Ele sugou o ar da mangueira e o vinho começou a escorrer e ele colocou um utensílio vazio embaixo. Veio um goi e colocou a mão no vinho que estava saindo pela mangueira. Rava proibiu todo esse vinho. Um desses sábios perguntou para Rava: Bemai, por que todo vinho se proíbe? Benitzok, Shmat Minah Nitzok Chibur. Será que Rava sustenta realmente Nitzok Chibur como Ravuna? Ou seja, pode ser que Rava vai como Ravuna. E o goi mexeu no vinho que estava saindo dessa mangueira. Esse vinho estava conectado com o fluxo. Todo o vinho de baixo se proibiu porque entrou em contato com as mãos do goi. E o vinho de cima estava conectado com o fluxo que estava passando por essa mangueira. Então, talvez por isso, Rava proibiu todo o vinho do barril doador também. Falava que não. Shaneatam de kule hamra agista obadgista gare. Falava que o motivo dele, nesse caso, não foi por causa de Ravuna, não é por causa do fluxo. É por outro motivo. Todo o vinho desse barril doador está sendo sugado por esse tubo. Então, Farava, é como se esse tubo fizesse parte da estrutura do próprio barril. Assim como se o goi mexe no vinho do barril, todo o vinho se proíbe, assim também se o goi mexe no vinho do tubo, todo o vinho do barril também se proíbe, porque Rava considera que o tubo conectado a esse barril faz parte da estrutura do barril, porque todo o vinho está conectado e está sendo sugado por esse tubo. Então, conforme Rava, se o goi mexeu no vinho que estava saindo desse tubo, é como se ele tivesse mexido no vinho de dentro do barril, todo o vinho se proíbe. E o vinho de baixo se proíbe, obviamente, porque o vinho encostou na mão do goi e caiu no barril de baixo. Continuamos. Amar Marzuda Berit Rav Nachman. Fala o sábio. Kanishkanin Shari. Kanishkanin era um instrumento da época que tinha canudos que pessoas podiam beber ao mesmo tempo de um mesmo utensílio. Fala Marzuda Berit Rav Nachman. Um judeu e um goi podem beber ao mesmo tempo de canudos diferentes. Porém, Arimini de Kadim Passak Israel. Varkadam Passak Ovet Kuchavim Lo. Tem uma condição. O judeu e o goi estão bebendo juntos. O judeu tem que parar de beber antes do goi. Porque se o goi vai parar de beber antes do judeu, o vinho que encostou na boca do goi vai cair de volta pelo canudo, no utensílio. E todo o vinho do utensílio vai se proibir. Mas se o judeu está bebendo e vai terminar de beber antes do goi, o vinho que encostou na boca do goi já foi engolido por ele. Então, o vinho do utensílio continua permitido. Continuamos. Rava Baravuna Ikelebei Reish Galuta. Rava Baravuna foi para a casa do Reish Galuta, o líder do povo judeu na Babilônia. Chara leule mista becaniscane. Ele permitiu para o pessoal lá beber vinho junto com o goi, com esse sistema de canudos. E cadê abre rabo ravuna gufe iste becaniscane? Tem aqueles que falam que o próprio rabo ravuna bebeu com o goi nesse sistema de canudos. Isso eu falei aqui, Agumará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver quanto é que tem que cair de vinho do goi no vinho do judeu para que o vinho do judeu se proíba. Vamos ver isso com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.